Talk Show da Bola, o futebol como você nunca ouviu. Um podcast de Gustavo Canato.
E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Gustavo Canato e está começando mais um episódio do podcast Talk Show da Bola, esse nosso podcast super bacana. Se você quiser participar com a gente, é só me seguir nas redes sociais, @Gustavo_Canato, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você pode saber quais são as plataformas que o podcast está vinculado e pode mandar aquela sua mensagem bacana também para os nossos entrevistados. Nosso convidado de hoje é um designer gráfico competentíssimo, youtuber e goleiro nas horas vagas. Muito obrigado pela presença, Glauco Diógenes.
Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Obrigado pelo convite, Gustavo, uma honra estar aqui contigo. Obrigado pela apresentação, não sei se é para tanto, mas vamos lá, estou à sua disposição e brigadíssimo aí.
Então, só bora, vamos começar aqui. Primeiramente, Glauco, eu queria saber de umas curiosidades, né? Você eu queria saber sobre você, né? A primeira pergunta, de onde que surgiu o apelido de Mago na sua vida? E qual que é a sua relação com o italiano, né? Já que você tá direto usando essa língua maravilhosa para comentar, para brincar de um lado pro outro. Qual que é a história por trás desses dois acontecimentos?
O lance do Mago, ele tem uma dupla função, aquele xiste de dupla função. Porque no primeiro momento, era um apelido que os caras me chamavam, meus amigos, e as pessoas que tinham trabalhado comigo. Começou primeiro também, muito também depois da história que a gente fez com São Paulo, os projetos que a gente fez com São Paulo. Os caras começaram a me chamar alguns para zoar, o Mago do Design, Mago do Design, me responda. Começou meio que com isso. E aí na CESP a coisa ganhou corpo mesmo, porque a gente usava o Mago tanto pro positivo quanto pro pejorativo. O cara fazia uma jogada bizarra e a gente, nossa, esse daí é mago mesmo, hein? Pô, mas olha que jogada mágica. Começou meio que com uma piada interna, e aí foi ficando mago pra cá, mago pra lá, e assim, às vezes você começa a soltar esse tipo de piada, e aí, meu, você solta e ela pega uma veia engraçada, aí ferrou, aí começou, mago, chama lá o mago e tal, aí virou dentro do YouTube, né, e dentro da imprensa e tal, mas no futebol meu apelido é Aranha, por causa do... No começo era por causa do Yashi e depois no final foi por causa do goleiro do Flamengo, do Santos mesmo, Santos e Palmeiras. Mas o Mago vem por causa disso, é meio que uma piada interna da gente rir. Ou quando o cara vai muito bem, né, o ridículo do jornalista lá, do Everaldo Marques. Puta, o ridículo, ele pode ser, que é o uso americano, né, ele pode ser ridículo porque é ridículo mesmo, puta que situação ridícula. Ou é ridículo porque ele extrapola o nível de qualidade. O Mago tá para o ridículo no mesmo modo de uso. E a outra que foi para o Giulia de raciocínio foi a...
É o italiano, que você gosta de falar, tutti italiani.
Tutti italiano, mas não parlo niente, parlo pochissimo. Eu tentei morar na Europa, né, e tentei carreira na Itália no primeiro momento, em 2004, quando eu fui para lá pela primeira vez. Para trilhar carreira europeia, eu quis escolher a Itália. Mas a Itália, o foco forte mesmo da Itália é o design de produto. O design de produto italiano realmente é imbatível. Os caras são os melhores do mundo no design. Na minha opinião, ainda são os melhores do mundo no design de produto, embora isso esteja muito democratizado. Mas os caras têm isso no DNA deles mesmo, por tudo. Pelo histórico ancestral dos... grandes escultores, né, Renascimento e tudo mais, realmente isso tá muito entranhado no DNA dos caras, apesar de estar muito popularizado. E eu tentei morar lá, não consegui, e aí essa coisa de misturar italiano com português, né, é uma coisa que ficou meio bizarra, principalmente nas novelas da Globo dos anos 90 e início dos 2000. Então os caras iam falar italiano e ficava aquela coisa meio pastelão, meio macarrônica. E eu comecei a usar isso aí meio que como uma piada interna também. Acho que as melhores coisas que você traz para o mundo externo vêm do mundo interno, né? Seja você com você mesmo, seja você com a sua roda de amigos. Então, o italiani do macarrônico do Mago vem disso daí, vem dessa relação de poder brincar, né, com o xiste o tempo todo. Eu tô sempre brincando, acho que procuro levar a vida com leveza, sou meio bastante sério no meu trabalho, mas nos meus amigos, nas horas que eu tô mais à vontade, vamos dizer assim, eu procuro ser bem zoeiro, bem descontraído, né? E, enfim, o italiano nasce também dessa descontração.
Boa, concordo com você. E matada a curiosidade, vamos começar falando então do Glauco Diógenes, designer gráfico, né? Eu queria saber, Glauco, como que o designer gráfico entrou na sua vida, o design gráfico entrou na sua vida? Você gostava de desenhar quando você era criança? Qual que é a história por trás de você começar nessa área, que a gente sabe que é difícil as pessoas se darem tão bem, né? Serem tão competentes. Como que começou isso na sua carreira, na sua vida?
Bom, obrigado. Eu sempre fui apaixonado por desenho, né? Desenho animado, história em quadrinhos. Passei parte da minha infância lendo muito histórias em quadrinhos da Marvel, muito mesmo. E também depois com videogame, enfim, essa questão do audiovisual, das artes plásticas, sempre teve meio que presente de forma constante na minha vida, né? De forma recorrente. E de alguma maneira sempre falei para minha mãe desde pequeno que eu ia trabalhar na Editora Abril desenhando gibi, porque quando eu era criança eu pensava que os gibis, as histórias em quadrinhos, na minha época ainda era gibi, na minha época é agora, né? Mas quando eu era mais novo, o nome para isso era gibi, não era o nome popular, não era HQ, como ficou depois desse hype que teve das histórias em quadrinhos, que são histórias em quadrinhos ou banda desenhada, né, em Portugal. Então eu queria trabalhar na Editora Abril. E aí quando eu fiz 18 anos, eu cheguei a fazer um ano de administração de empresas, né, por indicação do meu pai e tal, porque óbvio era a carreira que teoricamente dava mais dinheiro do que design. O que não é uma falácia, né? Se você é bom, você vai ganhar dinheiro em qualquer situação, porque ele vai ser uma consequência de um bom trabalho, de uma boa entrega que você fizer. E aí eu decidi largar a administração e nessa época, 98, eu tava trabalhando na Fórum Confecções, que foi um lugar que eu quis trabalhar. Era Fórum e Triton. E essas duas marcas, elas tinham muito de design lá dentro. Eles tinham um time de design, assim, absurdo. Porque você não tinha tantos estúdios de design disponíveis em São Paulo, pra vocês terem uma ideia, isso há 22 anos. E os que tinham eram muito caros, não compensava. Então valia muito mais a pena você ter uma equipe multidisciplinar e transdisciplinar dentro da estrutura das empresas. E era isso que essas grandes confecções faziam. Elas tinham times de designers lá dentro. E o time de design era muito bom. E, cara, me inspirou muito, porque eu era xeroqueiro nessa época, né? Literalmente, auxiliar de serviços gerais, eu tirava xerox. Então, vinha fax do exterior, eu recebia o fax, tirava xerox e entregava nos departamentos respectivos. E foi uma baita escola, porque as estampas das camisetas, os recouros das calças, tudo isso era feito lá dentro. E, putz, vários profissionais que saíram de lá quando a empresa foi mudando, criaram seus próprios escritórios, criaram as suas próprias bases de criação. E foi uma grande escola. Eu saí de lá já convicto de que eu queria fazer isso, nem sabia o que era design. E aí entrei meio que pelo design de moda, né, inicialmente, que foi uma escola importante, porque é uma escola muito exigente, tem muito repertório de história, muita referência, e te dá uma base muito importante para você trabalhar em qualquer área, né? Coisa que eu acabei trazendo até hoje para o meu trabalho no É Quarta-feira, quando eu falo sobre, por exemplo, os uniformes dos times do exterior. Então, um overview mais ou menos assim rápido é esse. Depois eu fui trabalhar com o Giovanni Bianco, que é um grande criativo do meio, um cara super importante e que também me ajudou muito na minha carreira a criar network, abrir frentes de trabalho. Enfim, foi bem importante para mim chegar até agora com 40 anos, né?
E você, então, você me deu um gancho muito bacana, Glauco, porque atualmente você tem o seu canal no YouTube, É Quarta-feira, você fala muito sobre designer no esporte, você tá com o pessoal do YouTube fazendo vídeos sobre esporte, e você já fez diversos trabalhos aí com parceria com o São Paulo Futebol Clube. Eu queria saber de você, como que o futebol se conectou com o seu trabalho de designer e quais são os seus principais projetos da área esportiva, que às vezes o nosso ouvinte tá falando, gráfico designer, Glauco, conhece esse nome, mas não consegue linkar com os projetos. Quais são os principais projetos, na sua visão aí?
O lance do futebol nasce assim. Eu sempre gostei de futebol, tentei ser jogador, né? Fiz teste para goleiro na Portuguesa, isso em 96. Cheguei a passar, Mas aí meu pai virou para mim e falou assim, filhão, né, você demorou muito para escolher ir por esse caminho, porque eu comecei a jogar bola muito tarde. Mas aí quando eu comecei a jogar, eu comecei a pegar gosto. Eu não era bom na linha, mas no gol eu me sacava. E fui fazer teste, passei, tá, mas aí ele falou, ó, você vai ter que ajudar em casa, te vira. E beleza, porque eu também demorei muito para criar essa vontade de ser jogador. Quando eu criei, já estava um pouco tarde e falei, bom, vou estudar, vou seguir meu caminho. E quando eu começo a trabalhar lá na Fórum, e quando eu começo também a trabalhar com essa coisa da moda, eu começo a ver uma possibilidade de trazer um pouco desses dois universos. Por que não? Porque já naquela época, começava a ter um movimento, principalmente fora do Brasil, com novas tecnologias, novos tecidos sintéticos que estavam agregando valor para os times de futebol que estavam começando a ser geridos e trabalhados como marca. Isso eu tô falando 97, 98, até anos 2000. E aí eu começo a ver e falar, pô, eu gosto disso, eu gosto muito de futebol, gosto muito de design, gostaria de trabalhar com os dois de alguma forma. E à medida que minha carreira vai avançando, eu nunca fiquei muito preso em uma única modalidade, né? Por exemplo, eu já fiz ilustração, já trabalhei com artes plásticas, já fiz tapete, já fiz escultura. Tem vários trabalhos de destaque pro futebol. No âmbito do design, já fiz tapetes que foram vendidos por mais de R$50 mil, já fiz projetos para Tokstok. Então, eu sempre tive essa veia multidisciplinar e de um design autoral, que pode sim ser emprestado e que é muito procurado pelas marcas, mas é que ele não é um design a serviço da marca especificamente, né? É uma fusão, é quase que como uma collab. Eu nunca quis ficar preso, ah, vou fazer só embalagem, ah, vou fazer só logo, ah, vou fazer... Não. A gente conseguiu fazer aqui dentro do estúdio e para outros clientes, sempre conseguiu entregar várias frentes de comunicação ou várias mídias num nível alto. Eu nunca fui melhor do mundo em nada, mas eu também nunca fui nota 6 nas coisas que a gente entrega. Então a gente está sempre entre 7,5, 8, o que é bastante aceitável, né?
Quais são os seus principais projetos futebolisticamente falando, assim?
Ah, sem dúvida que são os projetos feitos pelo São Paulo Futebol Clube, né? O Morumbi 50 anos, as esculturas para o Rogério Ceni, tanto dos 25 anos quanto da aposentadoria. Da parte de colaboração para a marca, já fiz projetos para a Fiat, por exemplo. Alguns projetos para a própria Tokstok são de grande relevância, porque eu estou envolvendo ilustração e design com linha de coleção assinada. Então, eu tenho projetos feitos em parceria com o estúdio do Maurício de Souza para Tokstok.
Que legal.
Uma ação especial dos 80 anos do Maurício de Souza, que eles chamaram vários artistas para desenharem personagens do Maurício. Enfim, esses projetos todos, de alguma maneira, me deram um posicionamento importante na carreira, né? Me deram respaldo para... Já fiz vaca da Cal Parade mais de uma vez, já fui fazer projetos fora do Brasil, enfim... Então, o que acontece? Isso me deu o respaldo necessário e a credibilidade no mercado para trabalhar muito com prospecção ativa também, né? Às vezes a gente monitora um cliente, entende que tem uma necessidade que não está sendo bem atendida, a gente cria um projeto, oferece esse projeto e aí, cara, o cliente às vezes não estava nem esperando e ele compra esse projeto da gente. É algo que também a gente gosta muito de fazer, essa demanda mais ativa, não esperar o cliente demandado a gente, mas a gente tem alguma ideia que tem a ver com um cliente específico, oferece para ele e faz. Então, são vários. É até difícil em 20 anos de carreira elencar alguns, mas sem dúvida os projetos feitos para São Paulo Futebol Clube, os projetos para Tokstok e projetos que a gente faz especialmente aqui e acolá para Fiat, Nestlé e tal. A gente já teve bastante coisa importante feita para a própria Adidas, às vezes, como uma colaboração, como foi feito ano passado, ter tido a oportunidade de entrevistar o Zete, o Veloso e o Ronaldo, sem dúvida que foi uma baita oportunidade.
E no seu canal, né, Glauco, você fala muito sobre emblemas, logos, você fala sobre uniformes, camisas, é muito divertido, é muito legal, porque nós que gostamos de futebol, a gente muitas vezes, alguns não ligam tanto para isso, uns ligam demais, a gente vê muito nas redes sociais o pessoal causando um tumulto gigante em cima de uma camisa nova, algo desse tipo. E aí eu queria saber de você, falando sobre camisa de futebol agora, como que você analisa o desempenho das principais fornecedoras, né, com a utilização em massa dos templates para todos os times, como a gente vê na Nike, na Adidas, na Puma? Você acha que isso é legal? Você acha isso interessante? Ou você, como gráfico designer que analisa muito esses esses novos uniformes se vê de alguma outra maneira?
É, essa questão dos templates, ele é meio que um mal necessário e uma política de produção que definitivamente está estabelecida. Nos outros anos, né, nas décadas passadas, anos 80, 90, você já tinha isso, porque obviamente você estava atendendo uma cadeia logística, só que isso era menos percebido, primeiro porque você não tinha o fenômeno que você tem hoje das redes sociais, da internet, que você lança alguma coisa ou algo viraliza quase que instantaneamente no mundo todo. Esse é um facilitador para muita coisa, mas também é um dificultador para essa questão dos templates. Então é inexorável que hajam comparações, porque cada torcedor, cada agremiação quer ter a sua identidade preservada, quer ter o seu uniqueness, quer ser único, né? Não quer ter nada parecido com o outro, quer se sentir exclusivo. Isso é quase que impossível, humanamente impossível hoje, por mais que se tenha competência, por mais que os times sejam multidisciplinares, enfim, por mais que a gente saiba que tem todo um esforço cada vez maior das marcas para tentar evitar isso ao máximo, mas é inevitável. O que eu acho que dá para tentar contemporizar, é, principalmente por parte dos clubes, exigirem que a cada coleção eles tenham ao menos um modelo que seja o mais distinto possível ou utilize tecnologias as mais diversas possíveis para se conseguir fazer uma entrega de excelência dentro daquilo que é a expectativa. Mas não tem hoje um mocinho e um bandido. Se você pegar todas as principais grandes marcas, elas vão acabar incorrendo, vão acabar tendo que recorrer à questão do template. O que pode diferenciar uma da outra, por exemplo, acho que a Puma hoje tem feito um trabalho que está com um destaque maior, porque realmente ela atende menos agremiações, então ela consegue ter uma vantagem do ponto de vista de tempo de desenvolvimento, de execução e entrega maior do que as suas concorrentes. Mas eu duvido que a Adidas e Nike estejam se queixando para ter menos times. Então eu acho que cada vez mais você vai ter a torcida reclamando e os times tentando se adequar e as marcas também tentando se adequar, entendeu? Não sei. Entendi. Se eu respondi sua pergunta completamente.
Não, respondeu sim, era basicamente o que eu queria saber da sua opinião, falando ainda da questão das camisas, né? Hoje no Brasil muitos times têm a sua marca própria, né? Como Bahia, o Ceará, o Fortaleza e muitos outros. Eles tiram muita vantagem disso usando os seus torcedores para escolher e fazer os modelos, usa uma faixa de preços diferente, uma faixa de preço mais baixo, além de outras coisas que favorecem o torcedor, né? Favorecem tanto o torcedor quanto o clube. Você acha que os clubes grandes vão aderir a isso em um futuro próximo? E quais são as principais dificuldades para criar uma marca própria? Né? A gente vê, pô, dando tão certo em algumas, como esses times que eu falei, Bahia, Ceará, Fortaleza. Qual que é o entrave aí, Glaucão, de colocar em um clube grande, dessa moda pegar?
Cara, excelente pergunta. Primeiro entrave que eu vejo de cara é a questão cultural, né? As grandes agremiações, isso vice-versa, para grandes times é muito importante que eles tenham associação com grandes marcas internacionais, marcas globais, porque isso ainda para a torcida é um símbolo de status, portanto é uma questão cultural muito forte. É usada inclusive hoje, como qualquer coisa na rede social, é usada contra ou a favor na hora de debater e tentar tirar de um ranking de milhões de itens qual é o time que está em vantagem em relação ao outro, quem que é o melhor e por quê. Então, antigamente o futebol você ficava restrito a discutir, por exemplo, qual time tinha o melhor elenco, né, de titulares, aí depois você começou a discutir quem era a melhor equipe com titulares e reservas, depois você começa a discutir qual time tinha o melhor estádio, aí depois você começa a falar da estrutura, e hoje é tudo, né? Basicamente tudo que envolve o universo de uma marca multidisciplinar, transdisciplinar, como é uma marca de time de futebol, é tudo. É quem tem a melhor assessoria de imprensa, quem tem o melhor departamento de marketing, quem tem o melhor trabalho de comunicação. E aí, quando você está falando disso, sem dúvida nenhuma que o fornecedor de material esportivo, ele causa uma expectativa enorme no torcedor, principalmente quando ele está prestes a um contrato a romper, ser renovado ou ser feita a troca do fornecedor. Caso do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, havia uma expectativa gigantesca pela volta da Adidas, ou Adidas, como eu costumo chamar, a marca alemã. Por quê? Porque foi uma marca que fez uniformes belíssimos, que foram uniformes que foram vitoriosíssimos, e que estão dentro do imaginário do coletivo do torcedor de São Paulo como uma grande referência de sucesso. E aí, por mais de uma passagem, né? Você tem isso nos anos 80, depois nos anos 90 com a volta do Raí, isso acaba acontecendo também, aí depois você tem um gap enorme com pênalti, outros fornecedores topper, outros fornecedores que não foram tão felizes ou foram felizes mais num período curto. E aí você portar uma marca dessa para o time grande é um símbolo de status. E para a marca grande também é importante ter um time grande com ela, por questões de logística, enfim, atendimento, porque esses times são nacionais e até alguns deles globais. Já os times estão fazendo isso com marca própria, eles são times de grande massa, mas são times que estão dentro de uma região do país, que obviamente o Brasil são muitos Brasis. Mas para efeito logístico e de atendimento é muito mais fácil para essas equipes conseguirem atender a demanda das suas torcidas. Óbvio que você tem uma série de nordestinos que moram em São Paulo, no Rio, em outros lugares do Brasil, que tem a sua preferência pelo Fortaleza, pelo Ceará, enfim, ou pelo Bahia, whatever. Porém, esses caras também torcem para times do Rio de Janeiro por conta da influência da televisão desses locais, né, e na disseminação do Campeonato Carioca no período da implementação da televisão. Então você tem ainda muita galera que é do Nordeste, que tem o seu time de coração, mas que também é Flamengo, que também é Vasco, que também é Fluminense, enfim, que também é Botafogo. Cada vez menos, mas ainda tem. Então fica muito mais fácil você atender esse chamado nicho, né? Se é que a gente pode chamar essa massa de nicho, mas é um nicho. E para o time grande, que tem milhões de atribuições e mal consegue gerir as coisas essenciais, você ter essa logística para conseguir disseminar esse trabalho com eficiência é mais complicado, porque envolve uma série de burocracias, envolve uma série de questões contratuais. E eu acho que no médio prazo, muito difícil isso acontecer com um time grande de novo aqui no Brasil, haja vista o trabalho que o Santos teve, que não foi bem sucedido, né? Teve que voltar atrás, né? Teve que recorrer de novo a Umbro, que foi um parceiro do Santos durante muito tempo. Então, assim, eu vejo até com bons olhos, acho que essas marcas próprias estão conseguindo construir uma identidade, uma cultura que é muito interessante, que é muito relevante, que vai até ser objeto de estudo com mais carinho lá no É Quarta-feira por mim, porque a galera realmente me pede com muita frequência no Twitter, no Instagram, nos comentários dos vídeos que eu solto, o pessoal fica realmente pedindo o tempo todo. Porém, eu ainda não, eu não acho que vai acontecer com tanta clareza e desenvoltura dentro do futebol brasileiro, não.
A tendência, então, né, como você disse, é ser mantido essa nossa filosofia atual, né? Manter as grandes fornecedoras para grandes clubes, né? Tem nem jeito. Vamos lá para a próxima. Falando sobre emblemas agora, que eu acho que uma dos conteúdos que você mais manja, que você tem mais argumento para falar. Analisando os logotipos agora, alguns times europeus como Juventus e Manchester City alteraram os seus logotipos. Aqui no Brasil, Goiás, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense alteraram seus emblemas, deixando mais atuais, né? Como que você vê essas alterações e o que uma logo mais atual influencia no mercado? Qual que é o impacto que esse tipo de mudança tem aí no mercado desses clubes? Você gostou também dessas mudanças?
Cara, excelente pergunta. Então, depende do propósito, né? Acho que tudo é propósito, ainda mais no futebol, ainda mais nesses times. Você fazer porque está todo mundo fazendo, porque você entende isso como um modismo, eu acho completamente nocivo, bizarro e não faz o menor sentido. Por exemplo, vamos pegar um exemplo gringo e trazer para um exemplo brasileiro. O exemplo da Juventus é um exemplo que ele faz sentido à medida em que você tem uma proposta de construção de marca Juventus que, para além do futebol, para muito além do futebol, ela vai se tornar uma marca global dentro da Itália, que vai ter até uma simbiose, inclusive, com a cidade de Turim. Eles querem começar a ampliar o espectro turístico da cidade e começar a fomentar a viagem para Turim como uma viagem, um ponto de turismo importante da Itália. Não é um top destino da Itália, Turim não é, entendeu? Você tem na frente Roma, Firenze, Milão, a Costa Amalfitana ali com Cinque Terre, você tem muitas outras cidades, Veneza, que estão na frente de Turim. Não que Turim não seja, mas enfim, ela está alinhada até um polo industrial, a Fiat vem de lá, enfim, setor automobilístico e tudo mais. tem as suas peculiaridades e seus interesses, mas aí já começa a entrar dentro de um turismo também de nicho. Qual que é a proposta que a Juventus traz? Ela traz uma experiência mais ampla e mais completa do ponto de vista de você experienciar uma marca. Então, o futebol é um dos pontos de contato da marca Juventus, que está associada à cidade, que está associada à experiência de luxo com linha de joias, que está associada à experiência de cafés, restaurantes. Enfim, é um espectro muito mais amplo. Então, não dá para você ter um brasão Juventus mais antigo e um jeito de desenhar mais antiquado como era feito antigamente. Então, eles transformam e estilizam, o que a gente chama... A estilização, na verdade, é a sintetização da forma. E criam essa coisa icônica, que é como se fosse um escudo ainda no formato do antigo escudo da Juventus, mas que ele é mais orgânico e que o teu cérebro completa a outra parte do escudo. Já o escudo do Atlético Paranaense, eu acho que assim, ele pode até ter um propósito, porque o Atlético é um time que, trazendo para o contexto brasileiro, é um time que realmente, do ponto de vista de gestão, ele vai se transformar numa potência do Brasil em pouco tempo. Acho que mais 5 anos o Atlético Paranaense vai assumir esse protagonismo aí por conta da gestão, a maneira como trabalha, embora esteja numa cidade pequena e tenha uma torcida mais acanhada e tal, mas que é uma torcida muito engajada e tal. Eu já vejo que eles tentaram pegar uma onda, surfar uma onda e tentar se diferenciar do resto dos clubes brasileiros, pegando esse exemplo das Juventus, mas não tendo tanto propósito quanto a Juventus tem. Óbvio que a mudança do nome de novo para Atlético foi muito inteligente, muito perspicaz, e aí tem toda uma estratégia de comunicação e marketing bem inteligente mesmo, que é para você escrever Atlético Paranaense diferente do Atlético Mineiro, porque quando você fala Atlético dentro do mercado doméstico, é o Atlético Mineiro, não tem jeito. Esse poder... Esse brand awareness, né, essa consciência de marca, é uma consciência que pertence, como diria o professor, pertence ao Atlético Mineiro, pertence. E não tem como você tirar. Então, o Atlético Paranaense, de maneira inteligente, ao mudar o seu naming, né, ao fazer uma alteração de naming, é muito inteligente e muito perspicaz. Já na hora de fazer a concepção da identidade visual, eu acho que a identidade visual ela é falha, ela é um pouco pueril, ela deixa um pouco a desejar e ela vai precisar ser revisitada de tempos em tempos, não tem uma consistência. Por mais que você não goste do símbolo da Juve, ele é bem mais consistente do que foi construído para o símbolo do Atlético. Inclusive, quando eles fizeram o primeiro modelo de camiseta, quando tentaram replicar o escudo, ao meu ver, de uma maneira bem equivocada, como se fosse uma marca d'água ou como se fosse uma forma de estampar o escudo numa gigantografia para você conseguir... pregnar, que é como a gente chama o termo em design gráfico, na mente dos torcedores e do coletivo do futebol, que aquela era a nova identidade do Atlético. Eu acho ela bem ruim, um símbolo comum, tanto que na época teve vários memes, eu fiz um vídeo a respeito, mostrei os memes. Outra coisa que me desagradou bastante é que toda essa parte, esse conjunto, não se conversa. Eles chamaram uma pessoa para fazer a tipografia e foi um estúdio de design muito bom que fez a tipografia na época, um estúdio brasileiro, mas que atende o mundo inteiro. Só que o símbolo foi feito por uma outra agência e aí os mascotes foram feitos por um terceiro. Ixi. Então você tem realmente um Frankenstein. E aí é que você vê que assim, a ideia, a gênese da ideia é até interessante, mas aí você tem um problema de execução que é complicado. Mas enfim, isso daí é a minha visão em relação a isso. E para além disso, você tem um terceiro exemplo que fica na linha do meio, que é o exemplo do Barcelona e o exemplo do Atlético de Madrid, que são exemplos de escudos que eles não fazem essa disrupção completa, como foi feito, como foi o caso da Juventus e do Atlético Paranaense, porém, ele tem uma linha de continuidade, como é o caso do Barcelona, só que é vetado, porque você tem toda uma questão política e tal, e que, no meu ver, foi mal feita, mal conduzida, porque o símbolo novo é melhor. E no caso do Atlético de Madrid, você tem todo um trabalho de buscar a tradição, e aí você só realmente adaptar e deixar esse símbolo mais limpo, mas sem perder praticamente nada do que era a história do passado. Então você tem várias maneiras de fazer. Tudo depende da integridade, né? E a integridade no sentido... real da palavra, né, de você estar inteiro, de você estar cumprindo à risca aquilo que está sendo pedido pela tua, ou demandado pela tua torcida, sem ferir a sua essência. Eu acho que sempre que você não fere a sua essência, você consegue oferecer um bom trabalho, um trabalho que vai ser consistente, um trabalho que vai ser duradouro.
Tô contigo, concordo contigo. Indo para as últimas perguntinhas antes do nosso quadro de perguntas e respostas, agora eu quero saber, Glauco, de que forma que o YouTube entrou na sua vida e o que seu canal agregou no seu trabalho como designer? Quando que surgiu essa ideia? Pô, vou criar um canal no YouTube e falar de design esportivo e a interação com os outros YouTubers. Como que foi essa história?
Cara, o YouTube surge de como uma demanda de inquietude, né? Como qualquer criativo, qualquer pessoa que trabalha na área de criação, eu sou inquieto e estou sempre buscando lapidar ao máximo as valências que eu tenho e também os defeitos, as coisas que eu preciso aprimorar. Quando eu desenvolvo o projeto para o São Paulo Futebol Clube dos 25 anos do Rogério e também da despedida do Rogério Ceni, eu tive a oportunidade de ir para a mídia, né, com maior relevância, mídias de massa, né, que eu já tinha participado, mas não desta forma. E aí eu vou para a Globo Esporte, vou participar de alguns programas esportivos importantes. E nesses programas esportivos importantes, eu acabo tendo algumas participações na TV fechada para falar sobre o design no esporte. Assim como a gente está falando aqui agora. Na época, na ocasião, mais especificamente sobre camisa mesmo. E assim, essas participações foram muito bem aceitas pelo público, foram bem sucedidas. Ao ponto do público demandar o meu retorno para as direções para a direção dos canais que eu participei. E para além disso, a gente criar uma série para participações especiais nesses programas desses canais. E aí a gente viu uma janela de oportunidade, falou assim, pô, se a gente tá fazendo a participação, tá aumentando cada vez mais o tempo, a galera tá curtindo, por que que a gente não pega e cria um programa aqui dentro da TV? Eu ofereci essa ideia. E além de oferecer a ideia, eu fui oferecer o produto completo, né? Eu fui modelar o produto. Então, o que que eu fiz? Desenhei quem que era a audiência, montei um business plan, apresentei esse business plan, juntei parceiros comerciais para tentar vender cotas de patrocínio para esse programa. Enfim, fiz uma correria ali com o departamento comercial do canal em si para a gente poder dar sequência. E a coisa estava avançando, estava indo. Não a passos tão largos e tão rápido quanto eu gostaria, mas estava indo. Só que aí deu uma travada, de uma hora para outra, algo que estava avançando deu uma travada, porque realmente ele estava muito bem amarrado e a propriedade intelectual desse trabalho era minha. Então, assim, o nome era meu, eu iria apresentar, eu iria escrever. Então, assim, na verdade, eu estava meio que quase alugando o espaço da TV e eu acho que isso deve ter ferido alguma suscetibilidade ou, de repente, não era interessante do ponto de vista comercial para o canal avançar com isso. E tudo bem, tá tudo certo. Nenhum problema. Aí eu decidi, depois de, sei lá, um ano batendo nessa tecla, de que, pô, não tá rolando, tem um limite até onde dá pra você insistir, passou desse limite, é burrice. Você tentou de todas as formas, você foi até o final, você quer, só que você não desistiu da ideia, você só remodelou e readecou a ideia. Então, o canal foi isso, eu peguei, vi que não ia virar na televisão, não no tempo que eu queria, pelo menos, e não do jeito que eu gostaria, eu falei, bom, eu vou tomar as rédeas da minha vida mesmo, eu mesmo vou tocar. E aí eu decidi criar o canal pro YouTube, que foi uma das melhores decisões que eu tomei até então. O canal tá aí até hoje, já há 4 anos, né? A gente entra no 5º ano, ano que vem, estamos perto de 50 mil inscritos. Não tem mais por culpa minha, não tenho nada do que reclamar, porque a minha base é super engajada, é um nicho muito legal. Eu tenho demanda de vídeo todo dia, eu interajo com a galera todo dia, eu tenho comentário de vídeo meu de 2 anos atrás, porque os vídeos têm essa atemporalidade, né? Ele funciona no momento que está lançando, mas você pode assistir o vídeo a qualquer momento, então isso daí eu consigo preencher vários segundos, né? Pelo menos o que eles dizem, os expertos do YouTube e segundo os caras que falam sobre como montar canais de sucesso, eu preencho praticamente todos os requisitos do que o YouTube exige. A única coisa que eu não consigo exigir, que é a principal, entregar, que é a principal, que é a consistência, porque eu tenho outros afazeres, outros negócios, e não dá para largar. Quer dizer, até dá, mas eu não quero fazer, eu não quero mesmo, nesse momento, largar tudo para tocar o canal do YouTube, né? Eu sou um empresário que usa o YouTube, eu não sou um YouTuber que vive do YouTube, é diferente, né? Então, assim, o meu posicionamento é esse, está funcionando. Espero que continue funcionando e, assim, é algo que me retroalimenta criativamente, porque eu estou sempre obrigado a ver o que está acontecendo como tendência, eu estou sempre antenado e em contato com gente nativa da plataforma, que é mais jovem que eu, que tem o pulso da plataforma e que consegue entregar algumas coisas que eu, por não ser nativo, talvez não entregasse, por mais que hoje eu seja um especialista e um bom especialista dentro da plataforma e um bom influenciador dentro da plataforma, né? Mas eu tô falando isso e me comparando com caras que têm 30 milhões de seguidores, 10 milhões, são caras com quem eu interajo, caras com quem eu tenho amizade e que a gente sempre troca ideia de igual para igual do ponto de vista criativo. Então, é isso. Eu sou pequeno, mas ao mesmo tempo, dentro da comunidade, eu sou percebido como um canal gigantesco, né? Porque eu tenho muito respeito por parte dos meus pares, pela qualidade de conteúdo que eu entrego e pelo nível de velocidade que eu consegui estar performando com esses caras, né? Então, tem uma série de fatores aí que eu consegui também encurtar caminhos por conta da minha, vamos dizer assim, da minha experiência dentro da área de criação e da minha experiência dentro do convívio com pessoas que me possibilitaram ter um canal muito respeitado, né? Muito respeitado mesmo. Tem muita gente que conhece o meu canal, milhares, bilhões de pessoas que conhecem o meu canal. Às vezes o cara não se inscreve, mas ele assiste os vídeos, entendeu? Tem muito isso aí. Esse é o verdadeiro... Como que a gente pode dizer? Esse é o verdadeiro...
Gatilho, talvez?
Não, o usuário mesmo. O cara que tá ali, às vezes ele não é nem inscrito no seu canal, mas ele assim, deixa eu ver se tem vídeo novo no canal do Mago. Por isso que você pede toda vez para se inscrever, entendeu? Porque, cara, meus vídeos são vistos assim, tem um nível de visualização bem alto para o tamanho do canal. E às vezes também trechos do vídeo são retirados e são colocados em social e tal, entendeu?
E até aproveitando para você que tá ouvindo a gente, cara, o canal do Glauco é muito bom. Eu tenho a oportunidade de falar aqui porque eu assisto, tem uns vídeos muito, muito bons. Você é muito carismático também, Glauco, então o pessoal gosta de acompanhar além da informação. Seu carisma é muito bacana. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber, né, Glauco? Como foi que chegou o convite para você participar da Supercopa e do Superclássico organizado pelo Desimpedidos? Essa é a pergunta que todo mundo que está ouvindo quer saber.
Essa é a pergunta do milhão. Cara, é assim, por ter essa vivência, né, do mercado criativo, e também muita gente veio do mercado para o YouTube. Isso daí é uma coisa meio inexorável, não tem como fugir. E aí eu tenho vários contatos em outras, como é que fala? Em outras... Tá me vendo ainda?
Tô te vendo.
Você subiu aqui pra mim.
Tô aqui.
Agora voltou, pronto. Eu tenho muitos contatos dentro do universo de mídia e tal. E começa assim... Eu começo a entrar no YouTube com mais força por conta da CESP, porque eu começo a jogar a Copa CESP. Eu conheço os jornalistas de muito tempo. São amigos meus, jogam bola comigo. Aí eu entro no time de assessores de imprensa. E esse time de assessores de imprensa é um dos melhores times que tem na CESP. É o time a ser batido. Isso já dá uma visibilidade por si só. E eu começo a criar também relacionamento com essas pessoas lá dentro. E muita gente da NWB, que é a produtora dos Desimpedidos, está... na Copa CESP. Eu começo a criar amizade com esses caras. E esses caras que inclusive eram da Adidas, quando eu fiz o trabalho para o São Paulo, eles trabalhavam em outras áreas e estavam lá no Mundial. Então eles me conheciam, já sabiam do meu trabalho. E aí a NWB, ela tem um programa de afiliação. Eles montam meio que uma network com os canais de futebol para estarem associados, para poder fazer collab, gerar propostas comerciais. E aí surge a possibilidade de eu participar da peneira pro Superclássico. E essa peneira pro Superclássico, um dos técnicos era o Dodô. E o Dodô jogava na minha pelada. E ele jogando na minha pelada, ele viu eu jogando. E eu peguei muito. Eu vou bem. Eu fiquei com essa lenda de frangueiro, mas, cara, isso daí é uma baita injustiça, porque é um mito. Na Várzea, jogava muito bem antes de acontecer esse jogo, né? No Society também vou muito bem. Já fui campeão da CESP duas vezes, uma vez terceiro colocado. Entendeu? Então, assim, a gente sempre vai, eu sempre me destaco nos times positivamente, ao contrário do que foi aquele jogo. E aí foi isso, eu fui participar, o Dodô me escolheu, eu fui muito bem no processo de peneira também, né? Não é que eu caí lá de paraquedas. Primeiro, eu fui escolhido pelo Dodô, depois eu fui bem nas peneiras. E nesse dia do jogo, realmente, eu não fui bem, não fui nada bem, né, pra dizer a verdade. Eu tava nervoso, além de estar nervoso e ansioso, eu cometi alguns equívocos, que foi trocar chuteira nesse período, que não, coisa que não se faz, você já vai com uma chuteira, né? Eu ganhei uma chuteira, um kit absurdo da Adidas, mas aí troquei chuteira e tal, pra ir com o uniforme todo legal, mas deveria ir com um uniforme mais confortável, que eu já estava mais acostumado. Eu fiquei durante muito tempo lá nos bastidores aquecendo com todo mundo, com os filhos do Dodô, com os outros youtubers, só que assim, eu esfriava, aquecia, esfriava, aquecia, porque demorou muito pra gente entrar em campo. E quando eu entro em campo, a primeira passada lateral que eu vou fazer, eu estouro a minha panturrilha, antes do jogo começar. Aquilo já me destruiu psicologicamente. E aí, os primeiros lances que eu vou fazer, que são lances de saída com os pés e tal, eu vou muito mal, e aquilo ali acabou com a minha confiança, então ferrou. Eu virei meio que um alvo ali, que era o que eles estavam procurando, porque eles sabiam que eles iam acabar encontrando um alvo. E eu acabei sendo o alvo, cara. E assim, e eu muito louco de ter sido esse alvo, porque assim, eu tava lá performando com youtubers gigantescos, com personalidades, eu não digo mais nem youtubers, mas personalidades do universo de criadores digitais, que são gigantescos, muito maiores que eu, e eu acabei sendo o protagonista do jogo. Eu virei o protagonista. E aí, assim, do ponto de vista de performance, é óbvio que eu não fiquei nem um pouco feliz, né? E realmente eu fui muito mal, não tenho o que falar, tá ali, são fatos, não fui nada bem no jogo. Mas, como não sou... tem pouquíssimas vantagens em ficar velho, poucas mesmo, mas uma delas é que você fica mais inteligente, né? Se você não ficar burro, é maravilhoso isso, né? A minha meta é, eu não quero ficar um velho burro. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiquei bem triste pela performance, mas eu dormi de noite, não dormi a madrugada inteira. Eu falei, beleza, o goleiro, do ponto de vista de performance, ele pode até ter morrido, porque dificilmente os caras vão me dar outra chance. Entretanto, a lenda está mais viva do que nunca. Aí eu pego, passo a mão no telefone, ligo pro Chico Unguia e falo, Chico, ó, eu vi o jogo aqui e tal, bizarro, cara, foi mal, não queria ir mal assim, é óbvio, mas o goleiro morreu, mas a lenda nasceu. Vamos repercutir isso daí, ele, vambora. Se você tá disposto a fazer isso, vambora. E aí eu fui, cara. Fui lá, no dia seguinte a gente repercutiu num programa do...
Desinformados.
O Desinformados, que nem existe mais, mas era um programa bem legal que tinha lá. Eles ainda adaptam parte desse formato pra lá. E aí, pô, foi o que foi, né? Teve o rage do Fred, depois ele viu que eu levei numa boa e tal, e enfim, ele mesmo depois baixou a adrenalina e os caras viram que tava pra capitalizar em cima desse conteúdo. Capitalizaram bem, foi uma troca interessante e eu me beneficiei, não pela via que eu queria, mas pela via tentar olhar o lado cheio do copo sempre, né? E outra, se eu tivesse pego para cacete, ah, mitou, virou... Meu, acho pouco provável que teria tido a repercussão que teve, porque no final do dia o pessoal quer ver o circo pegar fogo, o picadeiro ruir e o palhaço morrer. E aí foi isso que aconteceu.
Legal, legal. E eu queria saber como que o público tem tratado com você, porque o Desimpedido, você sabe, é uma cadeia gigantesca de pessoas, né? O maior público aí, talvez, adolescentes, jovens, adultos. Como que esse pessoal tem lidado com você? O pessoal gosta de você? Manda mensagem, brinca? Qual que é essa relação? O pessoal te para na rua, fala, Galcão, beleza? Vamos tirar uma foto? Existe isso?
Cara, existe ainda, é incrível. Óbvio que naquela semana ali, naquele momento, foi mais, né? Às vezes eu tô andando no metrô, a galera reconhece, quer tirar foto... Tô andando na rua, agora metrô menos por causa da pandemia, né? Mas eu estive andando de metrô durante um tempo. Às vezes eu tô andando na rua em algum lugar mais movimentado, os caras gritam, é mago, frangueiro, é mago, pão de alface. E tem elogio também. Então isso é bem legal, esse carinho, né? Tem também o reconhecimento pelo meu trabalho específico, não é quarta-feira, claro. Um reconhecimento até grande, de novo, por estar posicionado no nicho que eu tô. Mas sem dúvida nenhuma que o Desimpedidos é como se fosse a Globo do esporte no
YouTube.
No YouTube, né? Além das outras colaborações que eu acabei fazendo com outros criativos, né? Como o Cossielo, o Ju Canalha, Igão, pessoal do Jenga Street, enfim, eu tenho vários. Acabei sendo muito bem recebido, né? Pela comunidade. A comunidade me aceitou muito bem, pela maneira também como eu me coloquei e me colocando sempre à disposição para ajudar, para ser um parceiro. Para, enfim, colaborar com todo mundo, e acho que sou bastante bem-quisto. Também, se não for, o que eu posso fazer? Eu faço o melhor, né? Também não tô, já tô saindo meio dessa fase de aceitação, mas assim, eu acredito que eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, pelo menos eu procuro tratar todo mundo com muito respeito, com muito carinho. Gosto de tratar como eu gostaria de ser tratado, e é isso, mais ou menos isso.
A última perguntinha, Glauco, antes da gente ir pro nosso game para finalizar o programa. Vai existir uma redenção do Glauco como goleiro participando dos campeonatos desimpedidos? Você pensa nisso ou você já deixou quieto isso aí, não tem problema?
Cara, eu acho que eu mereço uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, né? Se a gente for usar a própria história do Fred dentro do Desimpedidos, era uma história de segunda chance, porque ele mesmo fala que quando ele foi gravar a primeira vez, foi horrível, ele ficou 2 horas, não conseguia, e quem salvou ele foi o Paulinho Delta, que tá lá até hoje. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Realmente não foi nada bem aqui naquele jogo, mas neste ano, no começo do ano, eu tava bastante bem nos treinamentos que eu me proponho a fazer, né? Tava bem dedicado, tava pegando firme, veio uma pandemia no meio, agora vamos ver com o retorno das atividades, mas eu vou continuar treinando, não tive grande impacto de saúde durante esse período de pandemia, pelo menos não que eu tenha notado, já participei aqui de alguns vídeos de alguns amigos, mas eu quero sim, eu acho que eu mereço. Eu já tive, na verdade, uma parte de redenção que foi na Supercopa, que aconteceu depois, que foi o Super Clássico, que está passando rápido, né? Ele acontece em dezembro de 2018. Aí, no metade do ano de 2019, eu já participo da Supercopa. E aí, na Supercopa, eu vou bastante bem. Fui muito bem, não tomei nenhuma falha. Aliás, fiz defesas bastante estrepitosas, quem não viu, veja. Tem no meu Instagram um compilado de defesas ali. Então, fui bastante bem naquele torneio. Óbvio que ele não foi o Superclássico. No Superclássico, eu fui como reserva e tal, não cheguei a jogar. Mas, se eu tiver a oportunidade de... Agora tá mais concorrido, né? Porque quando eu cheguei não tinha goleiro, velho. Agora tem goleiro pra caramba, tem goleiro bom. É, que quando eu apareço era o Arthur e eu ali, e, tipo, tinha o Léo Ramalho, só que o Léo Ramalho morava na Austrália, mora no Canadá. Aí começa a surgir o Igor, começa a vir outros goleiros. O pessoal viu que tinha espaço pra goleiro, que tava faltando goleiro. E aí é isso, aparece, rolou isso. Se eles me chamarem e eu tiver uma chance, eu quero sim, por que não? Mereço.
Merece mesmo, Glauco. Todo mundo merece uma segunda chance. Então vamos pro nosso jogo de perguntas e respostas. Glauco, 10 perguntinhas, respostas em ABC. O conteúdo, basicamente, são aí os jogos pelo Desimpedidos e também São Paulo Futebol Clube, que eu sei que você é um torcedor muito bacana. Então vamos de Game Over?
Vamos de Game Over, agora.
Começa agora, Game Over!
Então bora, pergunta número 1, Glauco. Em que ano foi disputada a primeira Supercopa Desimpedidos? Letra A, 2018, letra B, 2019, aliás, letra B, 2017 e letra C, 2019.
Letra B, 2017.
O quê? É, tá bom.
Certa resposta. Boa, já começamos com o pé direito aqui, Glaucão. Pergunta número 2. Qual foi o ano mais goleador do Rogério Ceni com a camisa do São Paulo? Ele fez 21 gols. Letra A, 2005, letra B, 2006 ou letra C, 2007?
Cara, puta, faz tempo que eu sabia, mas eu vou chutar 2005, porque na Libertadores ele faz gol, quase faz 3 gols, acho que é 2005.
O miserável é um gênio!
Certa resposta, 21 gols em 2005, logo certamente o melhor ano da carreira do Rogério, 2 de 2 por enquanto. Pergunta número 3, quem é o segundo maior artilheiro do São Paulo Futebol Clube na história, Glaucão? Letra A, Serginho Chulapa, letra B, Luiz Sabiano, letra C, Gino Orlando. São 233 gols no total.
Cara, o segundo maior, se eu não me engano, é o Gino.
Que lindo, cara!
Gino Orlando, certa resposta. Caraca, Glauco, 3 de 3. Vai bater o recorde.
Estudei a história do São Paulo. Estudei a história do São Paulo quando fazia os projetos lá. Algumas coisas eu lembro. Tô ficando velho, mas ainda a memória tá funcionando, tá ajudando.
Ó, vou te falar que a detentora do recorde aqui, por enquanto, é 9 de 10. Foi a Mariana Spinelli da ESPN. Vamos ver se você consegue bater. Pergunta número 4. Qual é o valor da camisa 2 do São Paulo, de torcedor, recém-lançada pela Adidas? Esse é o valor que tá no site oficial da Adidas, Galcão. Letra A, R$249. Letra B, R$199 ou letra C, R$349. Lembrando que é de torcedor.
Torcedor, R$249, letra A.
Certíssima resposta, Glauco Diógenes. Agora eu entendi porque te chamam de mago, né, Glauco? Você sabe tudo.
Il mago.
Pergunta número 5. Na Supercopa de 2019... quantos canais do YouTube estiveram veiculados à competição? Letra A, 49, letra B, 52 ou letra C, 54?
Cara, letra C. Acho que foi 54.
Seu Cerro Ela! 49, Glauco.
Caraca.
Letra A, 49. É. Primeira errata do nosso...
Essa foi boa.
Como tu fala errado o italiano?
Boa pergunta. Errata, se não me engano, é italiano também.
É italiano, então?
Italiano. Errata.
Mas tá muito bem por enquanto, cara. 4 de 5, tá excelente. Pergunta número 6. Qual desses técnicos não está entre os top 3 que comandaram o Tricolor por mais jogos na história? É, você entendeu a pergunta?
Entendi, entendi.
Letra A, José Poi. Letra B, Vicente Feola. Ou letra C, Cilinho?
É difícil, mas é o Cilinho.
Acertou. Ah, miserável.
É isso. O top 3 é Vicente Feola... aí você tem Muricy Ramalho e José Poi. Esses são os três maiores aí, com o maior número de jogos. Pergunta número 7. Que seleção venceu a Supercopa de 2018? Vamos ver se você lembra. Letra A, Colômbia. Letra B, Japão. Ou letra C, Brasil?
Letra B, Japão.
Letra B, Japão. Certa resposta.
Pô, eu ia gabaritar. Que pena, hein?
Ainda, ó, faltam 3 ainda. Vamos ver se você consegue pelo menos fazer 9. Pergunta número 8. Quantas vezes o ex-goleiro Rogério Ceni atuou com a camisa da seleção brasileira? Vamos ver se você sabe essa. Letra A, 17 jogos. Letra B, 23 jogos. Ou letra C, 28 jogos?
17 jogos.
O miserável é um gênio!
Não?
Letra A, certa resposta. 17 jogos. Boa, Glauco. A foi pergunta número 9 é a que vai decretar se você vai conseguir empatar com a Mariana Spinelli ou não. Vamos ver. A chuteira que o Fred usou no Superclássico de 2019 está sendo leiloada. Qual é o valor do lance que está levando a chuteira para casa? Acho que essa aí você vai ter que ir no chute. Letra A, R$300. Letra B, R$400. Ou letra C, R$500.
Ah, letra C, R$500, né? Uma chuteira dele, ele usa profissional e não deve ser menos do que isso no lance inicial.
Acertou. Ah, miserável.
Letra C, certíssima resposta. Glauco Diógenes, R$500. Cara, que performance do Glauco. E a décima e última pergunta, Glaucão, quero saber de você. Quem é o melhor goleiro da história da Supercopa e do Superclássico? Letra A, Prog. Letra B, Pezão. Ou letra C, Glauco Diógenes, vulgo o Mago.
Olha, não, eu tô longe de ser o melhor. Eu acho que eu vou colocar como o Brog, porque ele virou um monstro. Esse aí eu vou ter que me abster. Mas vamos ver se a gente consegue construir uma história. Talvez role esse ano, espero que role, né? Tava rolando um burburinho aí de que talvez eles iriam fazer com toda a medida de segurança e tal. Vamos ver. É que o grande barato de você ter a Supercopa, enfim, o Superclássico, é realmente você conseguir aglutinar os canais para a gente gerar um monte de conteúdo simultaneamente. Então não faz muito sentido você ir um bloco num dia, um bloco no outro, bloco no outro. Não vai ficar. Então a gente tem que ver como é que vai funcionar, óbvio. Isso eu tô falando uma opinião só, tá? Não faço nenhuma parte da logística. Mas eu acho que vai ser dessa forma que eles vão fazer. Vamos ver.
Glaucão, muito obrigado pela participação no nosso queridíssimo Talk Show da Bola, nosso programa. Quando o programa está se encerrando, eu peço duas coisinhas super simples para o nosso convidado. O primeiro é para você indicar, Glauco, algum parceiro seu, pode ser da área do YouTube, que faça conteúdo de futebol, que goste de uma resenha, de uma brincadeira, e que você gostaria de indicar para participar aqui com a gente. Se tem alguém em mente, sim?
Ah, tem muita gente legal que dá pra trazer aqui, viu? Dá pra trazer o Cocielo, dá pra trazer o Ju Canalha. Acho que o Ju Canalha é um baita cara pra você trazer aqui.
Ju Canalha, então.
Saulo Guarizo. Enfim, mas um cara que se fosse pra falar pra trazer agora, se eu tivesse uma opção, acho que seria trazer o Ju Canalha.
Então bora trazer o Ju Canalha. Eu vou pedir pra você me passar o contato dele, por favor. E agora pra finalizar de vez com no nosso Talk Show da Bola, nosso podcast maravilhoso. Existe alguma narração de algum gol que você gosta bastante, que você lembra, que te marcou? Pode ser do São Paulo, Seleção Brasileira, pode ser Supercopa, uma defesa que você tenha feito e você queira que eu narre aqui com a minha voz avelodada no final desse programa?
Cara, tem, vamos lá, pô, eu acho que tem, vou fazer a defesa da Supercopa, terceiro jogo contra o time do Fred, até virei pra ele e falei assim, ó, sonhei que eu ia ganhar de você hoje e tal, que eu ia pegar tudo. Cara, eu peguei muito naquele jogo, não deu pra ganhar, infelizmente, porque meu time não ajudou, mas eu consegui fazer umas defesas bem legais e ter um chute dele muito venenoso, que ele mete a bola no ângulo, uma sapatada ali, que ele dribla uma pessoa pela lateral, pedala, adianta a bola e na passada ele arremata, a bola vai no ângulo, eu consigo defender de mão trocada, ainda dou um spin no... um giroflins no alto e cai no chão. Mas essa foi uma boa defesa, é uma defesa que eu gosto.
Então eu vou trazer ela. Glauco, de verdade, muito obrigado por dispor essa uma horinha do seu tempo. Eu sei que você é muito ocupado, tem todos os seus projetos. Eu agradeço demais, foi muito legal, muito divertido. Espero que você tenha curtido também.
Eu gostei muito de participar, parabéns pelo programa. Ótimas perguntas, ótima condução. Conta comigo sempre que precisar e, pô, obrigado pelo espaço e convido todo mundo a visitar os meus canais aí. É quarta-feira, Instagram também é quarta-feira. Quem quiser também saber um pouco mais do meu trabalho como designer, lá no Instagram tem o Glauco Diógenes Estúdio. Enfim, se botar Glauco Diógenes, alguma porcaria vai aparecer pra você aí. Aí você escolhe qual delas você quer consumir.
Então é isso, meu povo. Glauco, muito obrigado pela presença. Para você que está ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais, @Gustavo_Canato. Obrigado pela presença, pela audiência e fica aí com a defesaça desse goleiraço, Glauco Diógenes. Tamo junto, pessoal. Até mais.
Aqui vem o time do Real Madrid. É a Supercopa dos Impedidos. Real Madrid com o trabalho do time do Fred contra o time do Thiago Ventura. Olha o toque de cabeça. No meio campo, Fred de fora da área. Dominou, girou, bateu uma bomba. Glauco espalma. Bota pra escanteio. Que defesaça do goleirão do time do Bayern. O Fred dominou, fez o giro de fora da área, mandou um balaço, uma bomba no ângulo esquerdo e o Glauco como um gato espalma, bota pra escanteio. Defesa de cinema do goleiro do Bayern de Munique.
Talk Show da Bola tem apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.